Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
Eu sou José Carlos Oliveira e hoje começamos o Salão Verde com os detalhes de um estudo que mostra a relação entre a destruição da floresta e o consumo de alimentos e matérias-primas em São Paulo. A pesquisa Conexões Sustentáveis, quem se beneficia com a destruição da Amazônia, é uma iniciativa do Fórum Amazônia Sustentável e do movimento Nossa São Paulo. A repercussão do levantamento entre empresários e o terceiro setor, você ouve agora em uma matéria da Ana.
O que a carne consumida em um supermercado paulistano ou a madeira comprada em uma loja de móveis em São Paulo tem a ver com a destruição da Amazônia? Um estudo recém-lançado pelo movimento Nossa São Paulo e o Fórum Amazônia Sustentável mostra que tudo. O levantamento indica empresas no ramo madeireiro, agrícola e pecuário, com forte presença no maior mercado consumidor do país, que de alguma forma estão envolvidas em irregularidades na Amazônia. Em alguns casos, as companhias são citadas por terem entre seus fornecedores propriedades autuadas por problemas ambientais ou envolvimento com trabalho escravo. Um dos responsáveis pelo estudo, Marx Casara, da Papel Social Comunicação, diz que o objetivo da pesquisa não foi apenas apontar culpados, mas propor soluções.
O objetivo da pesquisa principal não é acusar a empresa X ou a empresa Y, né? Apesar da gente ter mostrado empresas que têm problemas, o nosso objetivo é mostrar que existe uma cadeia de responsabilidade e não sustentada, e que as empresas precisam se mobilizar e o governo precisa ampliar a fiscalização também para evitar que São Paulo continue financiando a destruição da Amazônia.
Usando como exemplo a bacia do rio Xingu, entre o Pará e o Mato Grosso, a pesquisa forneceu dados para a assinatura de um compromisso entre empresas e sociedade civil organizada na semana passada. Os pactos da madeira, da pecuária e da soja juntos reuniram mais de 45 adesões. Acordos também foram firmados entre as ONGs e os governos municipal e estadual de São Paulo para que as administrações não comprem de fornecedores que tenham alguma ligação com a destruição da floresta. Marx Casar explica que no caso da madeira, por exemplo, é comum uma empresa oferecer ao Estado ou à Prefeitura um produto de origem comprovada, mas não ter o mesmo cuidado com outros clientes. Segundo Casar, existem estimativas que apontam que pelo menos 80% da madeira comercializada no país seja oriunda de desmatamento ilegal. Na avaliação de Carla Aharonian, gerente de produtos ecológicos da empresa Léo Madeiras em São Paulo, é possível mudar a cara do negócio madeireiro no país. Uma das empresas que aderiu ao pacto proposto pelas ONGs, a Léo Madeiras utiliza produtos certificados pelo selo FSC ou apenas com origem comprovada por documentação do IBAMA. A Hanorian afirma que a opção adotada pela empresa não torna os produtos menos competitivos.
Na realidade, no começo havia uma diferença porque tinha muito pouca oferta. Hoje ainda a oferta não é grande, mas tem aumentado as áreas certificadas, o mix de produtos certificados, e existe uma repressão natural à madeira ilegal. Então o preço tem estado quase equivalente.
O estudo Conexões Sustentáveis, quem se beneficia com a destruição da Amazônia, pode ser encontrado na página do movimento Nossa São Paulo na internet, www.nossasaopaulo.org.br. No site, também é possível ter acesso aos nomes das empresas que aderiram aos pactos da soja, da pecuária e da madeira.
A iniciativa das organizações civis em promover pactos pela legalidade da madeira, da soja e do gado que chegam a São Paulo tem o apoio do Ministério do Meio Ambiente. O diretor de Políticas de Combate ao Desmatamento, Mauro Pires, lembra que o Ministério também já assinou acordos semelhantes com bancos públicos, a cadeia produtiva de soja e as siderúrgicas do Polo de Carajás.
Mauro Pires defende, Zeca, que iniciativas como a das ONGs em São Paulo sirvam de exemplo a outras regiões do país.
E é importante também que isso seja ampliado para outras regiões, não só o estado de São Paulo, mas todo o Sudeste, como também com relação ao Centro-Oeste, né? E aí nós sabemos também que existe uma conexão também, sobretudo no caso da siderurgia, que acontece aqui no Centro-Oeste e os produtos do Sudeste, né? Sabe que Pantanal, a região de Cerrado, são regiões que vêm sendo também desmatadas em função da produção de carvão vegetal. Muitas das vezes esse carvão vegetal acaba alimentando os fornos, né, para a produção de ferro gusa, sobretudo em Minas Gerais e até mesmo outras regiões.
No lançamento do estudo Conexões Sustentáveis na última semana, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, informou que o mapeamento e o monitoramento das cadeias produtivas da madeira, da soja e da pecuária bovina deverão receber recursos do Fundo Amazônia.
Na próxima sexta-feira, aliás, o Conselho Orientador do Fundo Amazônia fará uma reunião para definir prioridades de investimentos. A meta do Ministério do Meio Ambiente é arrecadar US$ 1 bilhão no primeiro ano. A liberação do dinheiro será condicionada à redução das taxas de desmatamento da Amazônia.
Na última semana, Ana, as doações ao fundo ganharam um reforço. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que prevê isenção de PIS e COFINS para doações ao BNDES destinadas a ações ambientais como prevenção e combate ao desmatamento, uso sustentável de biomas brasileiros e programas que remunerem quem presta serviços ambientais. A isenção valerá apenas se o dinheiro tiver destinação até 2 anos depois da doação.
Com a renúncia fiscal, Zeca, o governo estima deixar de arrecadar R$ 150 milhões entre 2008 e 2011. A medida provisória ainda terá que ser analisada pelo Senado.
E não foi só o lançamento do estudo Conexões Sustentáveis que movimentou São Paulo na última semana. A criação de áreas de proteção ambiental no litoral paulista também causou polêmica, como explica Cristiane Prisibisky no comentário O Eco de hoje.
Momento Oeco.
Bom dia. A agenda ambiental de São Paulo andou bastante movimentada nos últimos dias. Foram realizados congressos, pesquisas sobre cadeia do desmatamento na Amazônia e encontros entre ambientalistas ligados ao gerenciamento costeiro na Baixada Santista. E foi justamente lá, em Santos, que ocorreu uma das ações mais importantes destas semanas, pelo menos para o governo paulista. No último dia 9, o governo de São Paulo criou 3 áreas de proteção ambiental e um mosaico de ilhas ao longo de sua costa. Estas áreas protegidas cobrem mais de 1 milhão de hectares de oceano, entre os municípios de Ubatuba e Cananéia. À primeira vista, a medida parece ser muito boa. Mas ela não foi assim tão festejada entre alguns ambientalistas. Primeiro porque as áreas agora protegidas não são contínuas, já que foi deixado espaço para navegação nos portos de Santos e São Sebastião. A exclusão da ilha de Alcatrazes, onde vivem vários animais em extinção, também gerou muita polêmica. Para Leandra Gonçalves, coordenadora da campanha de oceanos do Greenpeace, a criação das áreas e do mosaico só farão sentido se forem realmente implantadas. Como sabemos, várias unidades de conservação criadas pelos governos nunca saíram do papel. Já para Maria Tereza Pádua, ex-presidente do IBAMA e atual conselheira da União Internacional de Conservação da Natureza, a medida do governo é pura demagogia. Ela explica que as áreas de proteção ambiental são instrumentos muito fracos de conservação, porque permitem todo tipo de interferência humana. Segundo Maria Tereza, o melhor mesmo é que fossem criadas unidades mais restritivas, como parques e estações ecológicas. Na opinião dela, o governo cria áreas de proteção ambiental só porque é mais fácil, não interfere na vida de ninguém e dá visibilidade às suas ações. O que se espera daqui para frente é que os governos percebam que melhor do que comemorar a criação de uma área protegida é celebrar a sua efetiva implantação. Cristiane Prisibisky, correspondente do site Oeco em São Paulo, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
No próximo bloco, leis ambientais não são suficientes para garantir a proteção do cerrado. Confira em instantes.
Salão Verde.